UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
h 44, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E a partir de hoje, comigo, Luísa Glória.
Pacífico.
E com Pacífico. E como a gente prometeu, hora de entrevista. Pois bem, o Conexões inaugura hoje uma série de entrevistas que tem como objetivo analisar, sobre diferentes aspectos, o momento político em que o Brasil se encontra. Nesta segunda-feira, conversaremos com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor Carlos Alberto de Carvalho, sobre o papel da mídia no contexto político do Brasil. Então, seja muito bem-vindo, professor Carlos Alberto. Prazer recebê-lo aqui no Conexões.
Obrigado, eu é que agradeço.
Professor, vamos começar com a pergunta seguinte. Existe imparcialidade na mídia, professor? A mídia é imparcial? Ela pode ser imparcial?
Não, a mídia não é imparcial e, nesse momento histórico, isso fica mais evidente do que nunca. Mas, na verdade, se voltarmos os olhos, né, para a mídia de uma forma geral, não só no Brasil, como também no mundo, desde o seu surgimento, a mídia ela tem alguma forma de compromisso. Os historiadores do jornalismo, por exemplo, né, vão apontar aí a mídia como fundamental para o processo de espraiamento, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Então, não é raro você encontrar estudiosos que afirmem, por exemplo, que sem o jornalismo, a Revolução Francesa poderia até ter acontecido, mas ela demoraria um pouco mais. Se viemos aqui para o Brasil, nós não podemos nos esquecer aí, né, que historiadores como Nelson Werneck Sodré, dentre outros, fazem no seu levantamento cronológico, na maioria das vezes nessa ordem cronológica, mas claro, né, numa perspectiva também de compreensão dos eventos, a indicação de como a imprensa foi importante, por exemplo, na Revolução Farroupilha, na Cabanada, uma imprensa, ainda que minoritária, a favor da abolição da escravatura, de tal modo, então, que é um mito que a imprensa seja imparcial. E nós não citamos aqui ainda os interesses econômicos, né, que são interesses, evidentemente, importantes, e que situam também a mídia nessa perspectiva de um debate acerca da sua imparcialidade ou não.
O professor Carlos Alberto, que é o Pacífico. Dentro dessa sua avaliação da imparcialidade, a gente vê que alguns, por exemplo, nos Estados Unidos, os jornais assumem em editorial sua preferência política.
Sim.
Isso seria possível no Brasil?
Olha, nós já tivemos em eleições pouquíssimos exemplos, mas o próprio estado de São Paulo, me parece, né? Eu não vou ter certeza sobre todas as eleições, mas pelo menos numa ocasião ele se posicionou, o meu candidato é o José Serra, né? Agora, veja, quando se pensa, né, numa imprensa dos Estados Unidos, naquele país, a mídia, às vezes, ela recusa não só a publicidade governamental, mas mesmo a publicidade de alguma empresa que conflite com as suas perspectivas editoriais, né? O que nós temos no Brasil, então, já começa diferente nesse aspecto. As empresas jornalísticas que lidam, sobretudo, com o impresso, por exemplo, denunciam que o governo estaria gastando dinheiro de forma inútil com determinados programas sociais. Mas essas mesmas empresas são beneficiárias de cortes de subsídios, não é? De impostos sobre o papel, por exemplo. Sem esses subsídios, essas empresas não sobreviveriam, não teriam os lucros extraordinários que têm. As TVs, além de serem concessões públicas, não é? E isso já é o bastante para que elas tivessem uma responsabilidade com a pluralidade de opinião, mas além disso, elas recebem do governo uma quantia de publicidade tão elevada que sem essa publicidade também essas TVs não sobreviveriam. Então, portanto, é fundamental pensarmos que comparativamente, não é? Na história da mídia jornalística americana, um tipo de posicionamento que ele passa também por uma independência econômico-financeira. Evidentemente, isso não é a totalidade ou não vai prevalecer para a totalidade das mídias jornalísticas. Mas já começaria, então, a definição por este ângulo. E aqui no Brasil, o que nós temos, na verdade, é uma falsificação de não posicionamento. Porque o posicionamento de uma mídia, ele não se encontra exclusivamente nos seus editoriais ou nas suas páginas de opinião assinadas por supostos especialistas, jornalistas dentre eles, os colunistas. Então, portanto, veja, esses colunistas, reiteradamente, eles confirmam um ponto de vista que é favorável a uma determinada candidatura ou um determinado governo. Para isso, evidentemente, não é preciso que a gente leia com maior cuidado, então, o jornal. E se saímos desses espaços de opinião e vamos para a cobertura, não é? Começam a desmoronar também as falsas teses ou as falsas propalações de isenção, não é? E de que não se toma partido eleitoral, à medida que as notícias que partem, não é, de acontecimentos concretos da vida política, são notícias claramente construídas, privilegiando, no caso dos veículos como rádio e televisão, com um tempo maior de ataque do que de possibilidade de contra-argumentação de quem foi atacado, e no caso do impresso, com uma mancha impressa maior. E veja que mesmo que houvesse equilíbrio de tempo e de mancha impressa, né, e podemos pensar na internet aí, a tela como uma espécie de mancha impressa, também é preciso verificar a qualidade dos argumentos que são apresentados. Onde então, não é? O estudo da mídia, ele requer um pouco mais de cuidado, mas os critérios mais diversificados, não é, que venham a ser adotados para essa pesquisa aqui no Brasil, eles vão indicar falaciosa essa ideia de que nossa mídia não tem candidatos.
E, professor, trazendo para o nosso momento atual, como que a imprensa brasileira tem atuado?
Ela tem atuado como ela atuou, e isso está sendo dito, não é? Por pesquisadores, por políticos, por juristas e outros atores, não é? Como sindicalistas, da mesma maneira que ela atuou para propiciar outros momentos que configuraram golpes contra a democracia, e trata-se da defesa da pluralidade, evidentemente, em nome da defesa de princípios democráticos. A semelhança, não é, espantosa que tem sido identificada na forma, não é, sob a forma de ataques, por exemplo, ao Getúlio Vargas eleito, não o Getúlio Vargas, não é, lá do período ditatorial, depois ao João Goulart, desembocando, não é, no golpe militar de 1964. Então, as semelhanças, elas são espantosas e muito evidentes. Numa frase, a nossa mídia é golpista.
Isso aí, nós estamos percebendo que isso que o senhor disse essa semana, um editorial do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, Estadão, ele evoca um editorial do Correio da Manhã de 64, no dia do golpe. Basta. Ele começa aí, exatamente aí. Agora, professor, caminhando, professor Casalberto, um pouco em relação hoje, temos muita influência dos diversos veículos de comunicação, e esse pessoal da TV. É possível apontar quais são as raízes dessa espetacularização?
Olha, se nós nos detivermos aqui ao processo político atual, não é? Nós vamos ver que há um aspecto danoso, que é um consórcio da mídia jornalística com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e especificamente, não é? Um juiz de Curitiba, Sérgio Moro, em torno, então, desses atores sociais, foram sendo elaboradas estratégias que visam a minar qualquer possibilidade de defesa à medida que você tem vazamentos, e os vazamentos são seletivos, E esses vazamentos, eles atingem diretamente a honra das pessoas envolvidas em supostos crimes, não é? Porque agora figuras de peso também da magistratura brasileira e juristas, não é? De renome, têm apontado a inconsistência da origem dessas delações premiadas, não é? Que configurariam os criminosos, ou que confirmariam os criminosos. Então, trata-se, nesse momento específico do Brasil, de um consórcio que é danoso, no qual o jornalismo se vale de forma absolutamente covarde, porque ele não investiga e protege também determinados lados dessa equação, mas, em contrapartida, não é? O que é benéfico, particularmente para o juiz Sérgio Moro, que é apontado em pesquisas eleitorais, inclusive com possibilidades, né, de surgir aí como um candidato forte, o benéfico para essas figuras, né, messiânicas, inclusive, e não nos esqueçamos aí de procuradores que vão aos púlpitos de igreja, né, fazerem pregações, exatamente como se o jurídico, como se o combate à corrupção fosse uma questão de pessoas escolhidas por Deus. Então, essas figuras, elas são colocadas, né, num altar midiático, para usar uma expressão talvez, né, muito adequada para o nosso momento, e se beneficiam, consequentemente, da visibilidade propiciada, enquanto a atividade jornalística, ela deixa de existir. Se entendemos a atividade jornalística como uma atividade de busca de informações e informações que deem conta da pluralidade, nós não temos nesse processo específico, não é, da Lava Jato, que desencadeia todo o clima de ódio que hoje se instaura no Brasil, uma atividade jornalística, apenas e tão somente a reprodução de delações premiadas. E, de novo, os juristas apontam que, dentre as fragilidades dessas delações premiadas, está o fato de que os delatores sairão, ao fim e ao cabo, num processo de chantagem e sem ter que comprovar nada, praticamente com toda a fortuna que roubaram, né? E agora, mais recentemente, né, uma vez que a Operação Lava Jato teria, segundo o Moro, se inspirado na mãos limpas da Itália, vem à tona estudiosos historiadores, por exemplo, indicando que a Operação Mãos Limpas não resultou em nada de positivo para a Itália em termos de combate à corrupção. Pelo contrário, foi tão deletéria que elegeu-se o Berlusconi, não por acaso um barão da mídia, né? E a história do Berlusconi, todos nós sabemos que é recheada de escândalos que envergonharam a Itália. Paralelamente a isso, ainda é importante lembrar que a Itália sofreu um revés na sua economia que até hoje ela não conseguiu superar.
Muito bem, agora são 10 horas e 58 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Conversamos com o professor Carlos Alberto de Carvalho, do Departamento de Comunicação Social da UFMG, sobre o papel da mídia no atual cenário político brasileiro. E, professor, o senhor está comentando aí um pouco, né, das consequências políticas, sociais. Sim. Também, e tem consequências essa conduta para a própria imprensa, para a própria mídia?
Sim, é evidente. Veja que as manifestações hoje, elas de um lado e outro hostilizam a cobertura jornalística, não é? E nesse aspecto é importante talvez pensar em duas diferenças também, não é? Quando se trata de marchas, não é? Pedindo impeachment, pedindo intervenção militar, numa palavra, das marchas que não respeitam a democracia e que deixam claro o ódio de classe, deixam claro o ódio contra as pessoas que tiveram um mínimo de dignidade, não é? Proposta por governos que fizeram programas tímidos, mas programas de distribuição de renda. Quando se trata dessas manifestações, há uma convocação por parte da grande imprensa, tendo a TV Globo na televisão à frente, mas todas as nossas mídias com uma característica, elas são familiares, né? Então você tem uma concentração aí em poucas mãos. Quando se tratam das reivindicações daqueles que denunciam o golpe, que saem às ruas para dizer que não vai ter golpe, até sob a alegação bastante canhestra de que não teria segurança para fazer essa cobertura, essa mesma grande mídia, ela age escamoteando, não é? A presença do contraditório popular nas ruas. Ora, as consequências, elas estão aí já de imediato. Em 2013, naquelas jornadas, né, até hoje algo misterioso, mas que certamente foram muito melhor aproveitadas pela esquerda, porque pelas pessoas de boa vontade que queriam avanços políticos e sociais, nós tivemos episódios de carros de reportagem incendiados. Não estamos presenciando isso no momento, não é? Mas a análise, então, é para o futuro. Não é? E não adianta você tentar controlar a história e as personagens da história, não é? E isso prevalecer para todo sempre. O papel da imprensa nesse nosso momento, ele parecerá ainda como um papel muito mais vergonhoso do que aquele desempenhado no golpe de 1964. Há uma diferença importante, no entanto, que é o fato de que, se em 1964, ou anterior a 1964, nós tínhamos a televisão ainda num processo de consolidação, o rádio perdendo a sua fase de ouro, e os jornais impressos apenas, né, e em menor quantidade, tanto rádio quanto TVs, atualmente você tem na internet uma possibilidade de contraponto. Então, veja, eu tenho começado a perceber, não é, que essa polarização, não é, da luta política brasileira, ela alcança também hoje uma polarização ou dois polos que, de uma perspectiva histórica, de novo, vejamos lá na frente como é que isso vai aparecer, mas vai se delineando, de um lado, essa mídia familiar, identificada com o golpismo, do outro lado, blogs que se autodenominam, não é? Às vezes de forma a incorporar o que lhe seria negativo, positivando isso como blogs sujos. Há uma luta, portanto, aí também, não é? Em termos teóricos, entre uma velha perspectiva de mídia e uma nova perspectiva de mídia. É interessante notar, e isso só pesquisas, né, mais detalhadas é que poderão dizer, mas é interessante notar que esses blogs ditos, não é, progressistas, e que efetivamente são aqueles que trazem as denúncias dos lados acobertados, não é, e protegidos pela grande mídia, são, pelo menos aqueles mais significativos, não é, de maior audiência, de maior poder, todos eles comandados por jornalistas que estiveram, em algum momento, na grande mídia, com fatos curiosos também, não é? Então, pensemos aí, Paulo Moreira Leite, que foi figura já estratégica na Editora Abril, na revista Veja, Paulo Nogueira, que já foi figura estratégica nas organizações Globo, Luiz Nassif, jornalista de grande respeitabilidade, que já passou pelas mais diversas mídias jornalísticas brasileiras, não é? Então, são profissionais que conhecem por dentro, não é, as vicissitudes, o modo, não é, de operação dessa grande mídia, e que tem, não é, reiteradamente, eles têm aclareado, não é, os instrumentos aí de os modos de funcionamento dessa mídia. Tem, claro, os blogs, não é, que não são feitos por esses jornalistas aí. Lembremos, por exemplo, da Mídia Ninja, né? Uma iniciativa que escapa a essa lógica de profissionais de grande prestígio adquirido na velha mídia, e aqueles blogs que são feitos por jornalistas que trabalharam na TV Globo e que continuam empregados hoje em alguma grande mídia. É interessante, nesse aspecto, pensar aí no Viu Mundo do Luiz Carlos Azenha, no Escrevinhador do Rodrigo Viana e no Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, os três ex-funcionários da TV Globo e hoje funcionários da TV Record. Né? Então, há uma reconfiguração que, não é, é, nos leva a pensar. Pois bem, o papel da mídia no futuro, recuperando essa pergunta, né, que imagem ela terá? Primeiro, ela terá a imagem agora de uma mídia, do ponto de vista da sua composição, um pouco mais diversificada. E aquela mídia que vem, não é, desde 1950 e antes disso, não é, se pensarmos que o Estado de São Paulo, é, por exemplo, é um jornal de fins do século XIX, então, desde então, a favor, não é, é, de projetos excludentes, o desenho hoje, ele se altera.
Tá certo. Professor Carlos Alberto, muito obrigado pela participação. A nossa conversa não acaba aqui, viu, professor? A gente volta a entrar em contato para a gente continuar discutindo isso aí ao longo dos dias, tá bom?
Sim, é necessário.
Sim. Tá bom, professor Carlos Alberto, muito obrigado pela participação e conte sempre aqui com a gente, tá, professor?
Um bom dia para você.
Bom dia, professor.
Bom dia, professor.
Aí conversamos com o professor Carlos Alberto, professor do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG. A gente discutiu um pouco o papel da mídia, né, dentro da atual conjuntura política brasileira. Para ouvir novamente essa entrevista, é www.ufmg.br/rádio. Daqui a pouco já está lá no site para você ouvir, é só buscar pelo programa Conexões e essa entrevista estará lá disponível para ouvir agora, baixar, para indicar para alguém. E vou aproveitar também, vou emendar um convite, porque o Departamento de Comunicação Social da UFMG convida para daqui a pouquinho, agora, né, às 11 horas da manhã, convida professores, alunos, funcionários de toda a universidade, também gente de fora que quiser participar, para uma reunião aberta sobre mídia, democracia e formação universitária, lá no prédio da Fafiche, agora pela manhã, aqui no Campus Pampulha.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.